Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schod e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo hoje, aquele que é a maior referência de growth no Brasil. E se você discorda, você tá errado. Hugo Vasconcelos, tudo bem, Hugo?
Boa, Paulo, tudo ótimo. Pô, a barra subiu agora, tá? Aumentou a expectativa da galera, mas é super prazer estar aqui. É sair de ouvinte para participante do podcast, então espero poder contribuir um pouco com a galera sobre conceitos de growth, enfim, vambora.
Maior referência do assunto no país, não é à toa, né? Você é o cara do growth da The News, a maior newsletter do país, não?
Exato, a gente já atingiu esse posto da maior newsletter da América Latina, inclusive.
Ih, rapaz, eu tava desatualizado aqui, Hugo. Como assim? Quantos assinantes?
Cara, somando o grupo inteiro, todas as newsletters, a gente tá batendo na casa dos 2 milhões de assinantes já.
Então, eu só, quesito curiosidade. Você sabe qual que é a maior do mundo?
Cara, não... Eu não vou conseguir... Não vou lembrar agora pra te mandar esses números, mas... Existem newsletters na casa de mais de 10 milhões de leitores. Ainda temos muito para crescer aqui no Brasil, na América Latina.
10 milhões é muito, hein? 10 milhões. Não, mas calma, a gente vai chegar. Calma. A gente dobra esse número esse ano. Calma. Para quem deu play, primeiro é uma honra ter você aqui no Project Gurus. Muito obrigado por você ter arrumado um tempo na sua agenda. Você poderia, como uma das pessoas responsáveis pelo growth da maior newsletter da América Latina, você poderia explicar o conceito de growth para quem não está familiarizado com o tema?
Boa, ótima pergunta, acredito, para a gente iniciar. E eu considero o growth um termo super novo, assim. Foi lá em 2010, se eu não me engano, que o Chanelis, o primeiro profissional de marketing no Dropbox, escreveu um artigo falando do porquê toda startup precisava de um bom profissional de growth hack. E foi a partir daí que esse termo se popularizou no Vale do Silício, virou uma modinha num bom sentido e depois de um tempo chegou aqui no Brasil. E nesse artigo ele fala sobre as características de alguns profissionais que existiam nas empresas que mais cresciam naquela época. E aí só abrindo um parênteses aqui do porquê eu dei toda essa contextualizada. A gente, quando eu digo a gente, principalmente profissional de tecnologia, precisa ter muito cuidado com esses termos que viram hype, sabe? Que viram tendência de mercado. Porque a chance dele entrar num modo ali, telefone sem fio, é gigantesca. O que eu mais vejo são pessoas achando que growth é marketing, growth é só marketing, e eu discordo totalmente dessa visão. Para mim, qualquer profissional pode aplicar o conceito de growth no dia a dia, desde que ele consiga relacionar produto, negócios, marketing, enfim, o escopo da empresa como um todo. Growth não é só aquisição, growth não é uma área. Para mim, growth é uma mentalidade, é uma forma de você enxergar os diferentes desafios da sua empresa. E growth é a busca pelo crescimento com base em muitas... Primeiro, análises. Segundo, experimentos. E utilizando técnicas não convencionais. E aqui eu não estou falando de crescimento desproporcional queimando caixa, por queimar caixa. Eu estou falando, antes de qualquer coisa, você agir como cientista. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Que é, cara, ultrapasse ali seu limite cognitivo. Quebre suas crenças e aplique o método científico no dia a dia. Eu brinco que quando alguém vem em uma conversa e fala, e se... Eu acho que essa pessoa tá numa tendência de aplicar o método de growth, sabe? E o ouro tá aqui no princípio. De novo, growth é mais do que um teste A-B. Na verdade, o teste A-B é só uma forma lá no final do processo de comprovar se sua hipótese é verdadeira ou não. O profissional que entender que growth é encontrar as alavancas de crescimento da empresa por meio de análise de dados, conectando o negócio a essas hipóteses que são geradas, e a partir dessas análises executar experimentos de forma rápida e sem glamour, eu acho que ele tem grande chance de ajudar a empresa a, de fato, crescer. Porque muitas vezes a alavanca, e aí conectando com o growth, ela não está em marketing. Ela está no ajuste em alguma etapa da jornada do usuário. Ela está na mudança da estratégia de price. Então, existem diversas oportunidades dentro de uma empresa que você pode aplicar growth. E eu eu imagino um cenário super positivo onde o time financeiro está aplicando growth. É possível, por que não diminuir a inadimplência dos seus pagantes? Pô, time financeiro pode aplicar tranquilamente essas técnicas. E aí, só para fechar o racional, para deixar claro que eu não estou defendendo aqui que o profissional que aplica growth é tipo um super-herói, sabe? Não é contratando um profissional com essas características que você vai garantir o sucesso da sua empresa, da sua startup, mas as chances de você encontrar alavancas e crescer de uma maneira desproporcional, encontrar de fato ali as oportunidades, aumenta e faz com que sua empresa possa ter de fato aquela curva considerável no gráfico de crescimento.
Só para ver se eu entendi, tá? O growth é mais do que uma área, é muito mais uma cultura.
Eu enxergo muito como a lógica de uma mentalidade, de fato. É a busca pelas alavancas de crescimento da sua empresa. E aí, de novo, conectando com o que eu falei lá no início, de que growth não é só marketing. Na verdade, eu acho que se você estiver dentro de marketing, você não está aplicando growth. Aí vem uma turma falar, pô, eu trabalho com growth, tá, o que é que você faz? Não, eu trabalho com mídia paga, tráfego orgânico, cara, isso é marketing, isso não é growth. Então é muito mais a lógica da mentalidade, da busca por alavancas de crescimento, e essas alavancas de crescimento estão onde? Em qualquer área da empresa, existe uma oportunidade ali. E aí, óbvio, eu acho que mais para frente a gente vai poder tocar sobre isso, mas existe todo um processo de priorização, entender qual que oportunidade faz mais sentido para o momento do negócio. Nem toda empresa tem uma maturidade de um profissional com essa mentalidade e aplicando e mexendo em todos esses pontos do negócio. Enfim, existem N fatores, mas o conceito que eu acredito muito é esse, de que growth é uma mentalidade e não uma área.
Ótimo. Vamos para os recados, porque nossa conversa vai ser muito boa hoje. Recado número 1, você está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir. Clicou? Agora você deixa suas 5 estrelinhas. Muito obrigado. Menos de 5 não precisa dar. Pode ir embora. No Apple Podcast, deixe seus comentários. O que você achou da conversa? O que você achou do que o Hugo falou sobre growth? Deixe nos comentários caso você ouça no Apple Podcast. Segundo recado, ouça os programas especiais do Project Growth. Construindo Produtos com Você, um programa assinado pelo maior banco da América Latina e a marca mais valiosa do Brasil, Banco Itaú, onde a gente descobre lá, conhece como que o maior banco da América Latina constrói seus produtos e serviços digitais, conectando a transformação digital, transformação cultural e também uma entrega de valor, tanto para os usuários do Itaú, como também para gerar impacto financeiro para a empresa. Segundo programa, Terapia de Produto, um programa assinado pela Tera. Tera é a maior e melhor escola de carreiras digitais da América Latina. Não sou eu que estou falando, é a Olon IQ, né, que fez um ranking em 2022, e a Tera está lá. Terapia de Produto é um programa que a gente vai pegar angústias, frustrações, tristezas e dúvidas das pessoas da área de produtos, chamar uns experts da Tera, compartilhar com eles e ouvir as sugestões, as dicas, as ajudas, o ombro amigo serão os experts da Tera. O terceiro programa é Gestão de Produtos na XP Inc. Como que a maior corretora de investimentos do Brasil constrói seus produtos em um mercado cheio de regulatórios? Hã? Como que deve ser? A gente aborda isso no programa junto com a XP. Certo? Certo. 3 programas esse ano. A gente está cheio de programa especial. Então, link dos programas na descrição. Clica, caso você queira ouvir, conhecer mais do Itaú, vai no programa do Itaú. Caso você queira saber mais sobre as frustrações, angústias e ter dicas ali de especialistas da área de produtos, terapia de produtos. Caso você queira conhecer mais sobre a XP, tem gestão de produtos na XP Inc. E o terceiro recado, é o mais importante, até. Siga Hugo Vasconcelos no LinkedIn. O link está na descrição. Siga lá, se conecte com ele e mande The News. Mensagem é The News. Só isso. Recados dados, vamos para a pauta. antes de da gente entrar na pauta mesmo, é tradição aqui da gente conhecer a pessoa por trás dos produtos e tal. Eu quero saber, né? A pessoa por trás do Growth e da Denilson. Qual é a sua história?
Boa. Eu sou um alagoano com muito orgulho aqui em terras paulistanas. Eu brinco que eu troquei recentemente a praia pelos prédios, mas considero uma carreira super curta ainda. Eu brinco com a galera que a carcaça não ajuda, mas eu só tenho 21 anos, sou super novo mesmo. Acabei seguindo uma jornada não convencional, fui dropout, ou seja, abandonei ali a faculdade durante a pandemia. Eu recomendo que todo mundo continue na faculdade, de fato, continue fazendo os estudos. Eu apenas saí da faculdade, mas mantive minha rotina de estudos. E ali no início da pandemia eu conheci o que era growth, conheci o que era marketing, fiquei apaixonado por isso e comecei a estudar sozinho. Cara, imagina um adolescente em Maceió, dentro de casa, que não tinha o que fazer. Eu tinha hora para acordar e não tinha hora para dormir, então colocava uma garrafa de café, sentava e ia fazer os cursos. Até que em um certo momento tive a oportunidade de trabalhar na área, uma indicação de uma vaga de um amigo. E desde aquela época eu sempre tinha um desejo, cara, eu quero trabalhar em uma startup e tal, achava aquilo super legal, enfim, toda aquela animação de um marinheiro de primeira viagem. E eu tinha uma visão muito clara que para que eu conseguisse ser um profissional de fato de referência, conseguir agregar valor nas empresas que eu trabalhasse, eu precisava trabalhar com alguém que era referência. E entre idas e vindas, eu fui trabalhar com o Gabriel Mineiro, quando ele era CMO lá na Singu, para aprender de fato, e aí no bom sentido da palavra, sugar todo o aprendizado que eu poderia ter ali. E depois da Singu, embarquei aqui no The News lá desde o início da empresa, então estou na minha terceira jornada ainda, super novo, tem muita coisa para aprender ainda, e tô aqui há um bom tempo no The News, agora cuidando de todo o time de marketing e fazendo o crescimento da nossa newsletter. Hoje temos 5 já, e a ideia, o planejamento é que a gente tenha mais newsletters aí no Puka, enfim, continuar crescendo.
Baita história. Quem vê a The News e vê lá Hugo Vasconcelos, Head de Growth da The News, não imagina essa história, hein, Hugo? Imagina uma história padrão, não? Formado em marketing, vários cursos de growth, cursos hypados, né? Certificadozinho com coaches de growth por aí, hein? Aqueles coaches lá. Então, mas não. Ou seja, tu é a maior referência porque tu construiu, fez a The News ser a maior newsletter da América Latina, assim, organicamente, hein, Hugo? Organicamente, não?
Não, tem todo o mérito da equipe por trás, aí sou apenas mais um ali que tá contribuindo para isso.
Hugo, na sua primeira resposta, você falou que growth é uma mentalidade e que cada área de uma empresa pode ter essa mentalidade de growth, porque basta identificar as alavancas e ir fazendo os testes, entender qual alavanca precisa mexer primeiro, tal, né? As consequências dessas ações. Mas como que você vê a relação entre growth e produtos? Como que esses dois conceitos se interligam na sua visão e no seu trabalho diário? Porque, querendo ou não, a The News é um produto.
Entendendo agora que growth está relacionado às buscas pelas alavancas de crescimento independente da área, eu acredito que existe um potencial enorme quando um profissional de produto aplica essa mentalidade ali no dia a dia. E digo mais, quando ele consegue trazer profissionais de outras áreas para essa conversa. O movimento que eu tenho percebido, e ainda um pouco lento, é que o mercado já tem dado alguns sinais, e na minha visão, positiva sobre esse avanço. Vai, não vai, eu encontro ali no LinkedIn uma vaga de Product Growth. Enfim, ainda é muito verde, na verdade, esse movimento, mas eu vejo como um cenário super positivo de que as pessoas de produto estão enxergando, de fato, a oportunidade que tem ali de acoplar a sua visão já de construção de produto, o conceito de growth. E eu acho que um dos grandes benefícios que o profissional de produto tem ao acoplar essa mentalidade é dar velocidade para muitas coisas. Eu vejo que é comum ainda algumas equipes, cara, vamos testar alguma coisa? Vamos. Aí passa para o time de design, aí desenha uma tela, aí passa para o programador. E quando você vê, você perdeu 2 meses, 1 mês, 30 dias e nem testou aquela hipótese ainda. Cara, principalmente hoje que está repleto de tipo, ferramentas no code, low code, cara, por que que não dá para testar aqui rápido? Às vezes separa uma amostra, sobe uma tela, faz tipo, de fato, ser mais gambiarreiro, sabe? Testar mais rápido. Então, eu acho que cada vez mais esse movimento vai acontecer e tem acontecido, apesar de ser mais devagar do que... Tipo, dava para acelerar ali um pouco mais. E só para tentar exemplificar para a galera um pouco sobre isso, vamos imaginar um cenário de uma startup XPTO que tem um produto Y. Aí tem ali o time de marketing 100% focado em aquisição, em topo de funil, em geração de demanda. E aí tu olha pro outro lado da empresa, lá no outro lado do escritório, tem um time de produto focado de fato nas construções das features ali, para materializar a visão de produto que vem de cima e seguir todos os outros rituais. Beleza, cara. Mas para mim é praticamente um crime manter essas duas áreas ultra separadas. E porque se pelo menos os líderes ali dessas duas áreas não tiverem conversas constantes, cara, tem muita oportunidade sendo deixada em cima da mesa. E aí vamos trazer 2 exemplos aqui dentro desse cenário. O time de produto está com um desafio de melhorar a retenção daquela frente de produto ali que você está trabalhando. Qual que é o comportamento natural? Não estou generalizando, tá? Cara, beleza, deixa eu olhar aqui meu cohort, entender como que está essa taxa de retenção. Ah, tá, vamos testar isso. Geram as hipóteses e fica isolado ali naquele mundo. Pô, só que para mim, o primeiro trade-off de retenção é aquisição. Do que adianta tu construir a jornada de retenção e ativação maravilhosa se lá na ponta o time de marketing tá vendendo o produto com uma abordagem totalmente diferente do que o produto acredita, se a aquisição tá gerando usuários desqualificados? Cara, o time de produto vai meio que ficar enxugando o gelo aqui, sabe? Do tipo, faz um trabalho, mas vai ter que fazer um puta de um milagre para gerar resultado. E aí agora, inverte o cenário, que o time de marketing precisa, dobrar a meta de aquisição de um quarto para o outro. Primeiro comportamento vai ser, tá, vamos investir aqui em mídia paga. Cara, será que não faz mais sentido tu olhar pro teu produto, entender quais que são os momentos de aha moment ali, incentivar talvez um compartilhamento? Fazer com que teu usuário, depois de acessar de fato a entrega de valor do produto, entender que aquilo é legal e, pô, meu amigo também pode usar? Será que tu não consegue trabalhar com um time de produto conjunto a isso? Então, são esses comportamentos e questionamentos que eu acredito que o profissional de produto deve ter se ele quiser aplicar o conceito de growth no dia a dia. É entender de novo esse contexto como um todo e, de fato, de ter uma visão multidisciplinar. Não necessariamente você precisa ser especialista de tudo, até porque é impossível isso. Mas você consegue adicionar profissionais de novo dentro dessa conversa. Porque produto isolado ele não gera crescimento. E só que é necessário 3 pontos para você aplicar o growth no dia a dia. Um deles é produto. É tu conhecer muito bem da solução da sua empresa, entender o que é aquilo que tu tá oferecendo pro teu usuário. Mas se tu não entender sobre o mercado ali, sobre como que você mostra esse teu produto pro teu mercado em potencial, que aí você necessita das skills de marketing, e se terceiro, você não conhece muito bem sobre negócio, entender, tá, eu tô fazendo isso aqui porque ele vai atrelar, vai trazer uma receita aqui e vai ajudar um negócio a crescer como um todo, cara, você desperdiça muita coisa se não juntar todas essas 3 frentes aqui. E respondendo a sua segunda pergunta, como que a gente aplica isso aqui no dia a dia no The News, entendendo que a newsletter é um produto, De fato, a gente não tem um ritual como equipe, como empresa, de fazer isso que eu acabei de falar para você, de um ritual que fosse a empresa a manter os líderes conectados para falar sobre possíveis alavancas. Mas cada líder entende desse conceito e a gente tenta aqui tá sempre conversando e entendendo como que as coisas podem andar em conjunto. E trazendo a reflexão de atrelando o produto a Growth aqui no The News, às vezes a galera vem me perguntar, pô, o sucesso do teu programa de indicação, cara, eu vejo todo mundo falando e querendo ganhar a canequinha. Como que você conseguiu fazer isso? E aí eu falo, calma, peraí, dá um passo atrás. Primeiro canal de crescimento do The News não foi programa de indicação, foi o produto, na minha visão. Desde o dia 1, ali no, nas primeiras semanas que o The News foi enviado, a base dobrava dia a dia. Não tinha um programa de indicação, não tinha mídia paga. Tinha um bom produto que conseguia gerar uma conexão ali com aquele usuário, gerar o senso de reciprocidade para que no final ele entendesse, poxa, meu amigo Paulo precisa disso aqui também, vou mandar para ele. Esse que é o lance. Aí aqui tem uma regra do jogo que eu acredito muito, que é um produto muito bom não necessariamente é garantia de sucesso para empresa nenhuma. Eu já vi várias empresas ganharem um jogo por terem uma distribuição, tipo, ótima. Então, na lógica, se a gente for dar uma pontuação, ganhou a empresa que tem distribuição 10 e produto 6, e não a que tem produto 10 e distribuição 5. Só que isso é até cruel para muitos produteiros e até dolorido, mas eu prefiro enxergar por uma ótica diferente, que foi assim que a gente cresceu aqui no The News no início. Ok, talvez produto muito bom não é garantia de sucesso, mas um produto muito bom ajuda na distribuição e pode ser uma garantia de sucesso. Foi a partir dessa visão que a gente conseguiu crescer ali nos primeiros meses de empresa, crescer a nossa base. E aí depois sim, foi natural a gente fazer um movimento de acoplar alguns canais de aquisição para acelerar esse crescimento nosso aqui como empresa.
É muito bom ouvir o Hugo explicando, né, isso, porque é a realidade. Quantos produtos, quantas empresas com produto ótimo a gente viu quebrando, né? Porque não tinha uma distribuição boa, né? Que é o famoso Product Market Fit, né? PMF. Não encontrou o Market Fit ali do seu produto, e o produto era perfeito, mas não encontrou. A distribuição era fraca. Você deu um exemplo de estratégia de growth, né? Agora sobre o lance das canecas, né? Isso foi uma estratégia, né, de growth aplicada para aumentar o lance do MGM, né, Member Got Member, né? Então, uma pessoa vai... aqui entra o efeito de rede, né, Hugo? Que é uma pessoa indica para duas indica para quatro, e assim vai, de forma que você perde as contas e, de repente, você está triplicando a base em uma semana. É isso? Essa é uma das estratégias, né?
Isso. E eu vou aproveitar essa sua fala para mostrar a importância de você, de novo, conhecer sobre negócio, conhecer sobre marketing, conhecer sobre produto. Cada negócio tem uma característica totalmente diferente. E o que a turma mais tenta fazer é, por exemplo, vi um case de growth do Facebook. Vou copiar aqui e vou colocar na minha empresa. O que é que acontece? O experimento, na maioria das vezes, dá errado, o cara fica frustrado e fala que growth não funciona. O que a gente fez aqui no The News foi, de fato, tropicalizar essas estratégias, trazer para o nosso contexto. Entendendo que o nosso negócio tinha uma chance bizarra de viralização, de crescer sobre efeito de rede, os principais canais de aquisição foram explorando esse potencial que a gente tinha como negócio. Então, se com zero incentivo meu produto está crescendo de uma forma muito considerável no dia a dia, como que eu posso potencializar isso? E não fazendo loucura de negócio, até porque a gente tem eficiência como um dos principais, um dos principais conceitos aqui como empresa no dia a dia. E a gente sempre nos questiona, tipo, como que eu consigo gerar mais com o que eu tenho? E, beleza, não posso, não tenho grana demais para queimar a caixa. Como que eu consigo crescer de um jeito sustentável, mantendo um CAC saudável para a empresa? E vamos explorar esse ponto da indicação dos nossos leitores. Já existia esse comportamento. Por que não aprofundar sobre isso, entender esse comportamento e impulsionar esse comportamento dos nossos leitores? E foi aí que surgiu o programa de indicação do The News. Até hoje é um dos nossos principais canais de aquisição. Foi por muito tempo o principal canal de aquisição, responsável por fazer, às vezes, a gente dobrar ali 50 até 100% a base de um dia para o outro, e mantendo um CAC super ajustado e super fazendo sentido para o negócio e para o momento do negócio que a gente estava desde lá do início.
E voltando a uma resposta sua, né? A gente vai sempre conectando aqui. Sua primeira resposta foi sobre a mentalidade de encontrar alavancas. Independente se você é da área de marketing, produto financeiro, atendimento, qualquer área da empresa. Depois você fala sobre você entender como que o seu produto, como que o negócio, como que marketing funciona, conectar tudo, e você tem uma visão 360 de como que a empresa funciona ali para você encontrar momentos, né? Entender que, muitas das vezes, para você fazer uma melhor retenção, você vai ter que mexer na aquisição. E para você fazer uma melhor aquisição, você vai ter que mexer na retenção, ou na jornada, ou ali... Vale mais você reter do que você adquirir um novo usuário. Isso é ter uma mentalidade de growth, né, Hugo? É você entender as alavancas, olhar a jornada e entender que, tipo, você não precisa mexer na jornada inteira ou no funil inteiro. Você mexendo em uma alavanca, você já gera efeito no restante, né, da cadeia.
E isso é exatamente esse comportamento. E o curioso é que, se você observar na sua fala, de fato... A solução foi em algo, tipo, não convencional. Mas, tipo, quando eu falo não convencional, não é algo, tipo, mirabolante. É justamente o que eu sempre tento instigar aqui no meu time. Precisamos fazer isso. Tá, o que é que você sugere? Faz isso. Beleza, descarta essa. Vamos, pensa mais. Sabe? Que tipo, sempre, às vezes, as coisas não convencionais ali vão saindo do segundo, do terceiro, do quarto questionamento. É estressar bastante, no bom sentido, sobre o problema. E é o que eu sempre gosto. Eu acredito que, para mim, a melhor definição sobre esse processo de growth é, cara, você tem que agir como cientista. Tipo, você vai errar uma, duas, três, quatro, daqui a pouco você vai descobrir a solução para isso. E só para sair da caixinha, às vezes, de marketing de produtos. Pô, aqui no The News teve um certo momento que o time de vendas queria vender para um certo cliente. Pô, mas a gente não conseguia vender para esse cliente. Tipo, todas as tentativas davam errado. O que é que o time de vendas fez de forma muito brilhante? Comprou o produto desse cliente, virou usuário, gerou valor, criou relacionamento, conseguiu conversar com os tomadores de decisões, depois de um processo ali, conseguiu efetuar a venda. Tipo, de fato, no bom sentido, hackeou toda a jornada que era convencional. E aí, sei lá, por exemplo, o quiz do The News, que vai todas nas edições de todas as sextas-feiras. Eu vou dar duas visões sobre o quiz, tá? Pra você entender que, de fato, como que de fato a gente aplica growth aqui no dia a dia. Primeiro momento do surgimento do quiz foi: o time de produto estava olhando para como que eu consigo manter esse meu leitor engajado lendo todas as edições, e consequentemente eu vou reter ele aqui na minha base, então minha taxa de abertura vai ficar bizarra. E aí o time de produto começou a se questionar: tá, mas como que eu faço isso? Será que é algum desafio? Será que até o jornal, as mídias tradicionais fazem isso? Como que, pô, antigamente você garantia que o Paulo não ia cancelar a assinatura do jornal que recebia em casa? Será que tinha algum mecanismo? E aí, depois de uma boa discussão, a gente decidiu testar o quiz, que era uma estratégia de gamificação que já existia nos jornais tradicionais. Se você abrir um jornal impresso, tem lá caça-palavras, tem todas essas iniciativas. Pô, testamos, lançamos o quiz de uma forma rápida, assim, Google Forms, 10 perguntas, e aí dando contextualizada sobre o quiz, para quem não conhece, de segunda a sexta, você recebe o The News. Então, você vê ali notícias sobre Brasil, mundo, tecnologia, negócios. Só que a ideia do quiz é, tá, será que o Paulo tá lendo mesmo? Será que esse leitor aqui tá prestando atenção na leitura? Ou ele só abre o e-mail e sai? E aí são 10 perguntas que vai testar o seu conhecimento sobre a atualidade, ou seja, sobre o que aconteceu no Brasil e no mundo durante essa semana, e você recebe algumas pontuações. Então, pô, é o leitor ultra engajado, é o leitor apressadinho e tal, a gente coloca a nossa linguagem. E, cara, deu super certo isso. Eu não posso abrir os números, mas boa parte, uma boa parcela dos usuários respondem e esperam por esse quiz toda sexta-feira. Ok, primeiro objetivo atingido. Identificamos algo que era fácil de fazer e que mantinha meus leitores engajados e retidos aqui dentro da base. Rodamos isso por uns 3 meses até que chegou um momento que aqui no time de marketing a gente olhou para o quiz de uma forma diferente. Tá, todo leitor que chega no final, será que ele não gostaria de compartilhar o resultado com os amigos? Será que eu não posso criar uma alavanca viral aqui no final do quiz para me ajudar em aquisição também? Ele já está ajudando em engajamento e retenção. Será que eu consigo criar esse outro mecanismo aqui no final, sem prejudicar toda a jornada e sem prejudicar tudo que foi construído pelo time de produto? Cara, e a gente tentou. V1, V2, V3, V4, V6 do experimento e não mexia nada, zero no ponteiro. Ah, eu trazia um leitor, dois leitores, tudo bem. Eu entendi que o comportamento de quem estava respondendo aquilo seria justamente para testar seus conhecimentos, não queria compartilhar e tal. Bom, na visão de produto, o quiz deu super certo. Na visão de marketing, a gente não conseguiu validar nossas hipóteses aqui pro dia a dia do objetivo que a gente estava querendo alcançar. Só que, cara, é assim que é a nossa rotina, é a rotina de quem trabalha com growth. 90% dos seus experimentos geram aprendizados e 10% dos seus experimentos, de fato, tem a hipótese validada. E tipo, observa que eu falei que 90% dos experimentos geraram aprendizado. Eu não falei que 90% dos experimentos falham. Eu não gosto de olhar por essa ótica. Do tipo, ah, poxa, eu fui derrotado pelo experimento, deu ruim aqui. Só que é preciso entender que cada experimento não validado, ele é uma oportunidade de conhecer mais sobre o teu produto. É uma oportunidade de conhecer mais sobre o teu cliente. É uma oportunidade de conhecer mais sobre o teu mercado. E, consequentemente, tu vira cada vez mais ali um sábio sobre o teu negócio. Porque você vai conectando todos esses pontos. E se você tem primeiro essa visão e consegue passar essa mentalidade para o seu time, a chance de, quando você iniciar um processo de growth, uma rotina de testes e experimentos, ela aumenta de... Tipo, as chances aumentam quando você tem essa mentalidade, porque o que vai ser mais comum vai ser lá no início do processo, tu priorizar 10 testes, os 10 primeiros vão dar errado, cara. Então, tipo, ter essa mentalidade e entender que, ah, você não vai fazer um experimento igual tem 10 artigos que hypam o tema falando que 250% da tua aquisição melhorou depois de um teste. Pode até acontecer, mas na maioria dos casos serão as somatórias de experimentos que melhoraram 2%, 3%, 4%, e somando tudo isso, você consegue gerar de fato um crescimento, essa alavanca aí desproporcional.
Que aula, hein? Uma resposta que é uma aula em formato de podcast. Ou você falou sobre cada teste não validado é uma oportunidade, né? De você entender mais do seu produto, negócio. E também de entender o comportamento e a necessidade dos usuários, né? Dado isso, como que esse entendimento do comportamento e das necessidades se encaixa numa estratégia de growth para você?
Cara, 100%. Quanto mais você conhece os seus usuários, maiores são as chances de você estruturar hipóteses que realmente façam sentido. Não hipóteses que... Gerei uma hipótese aqui, meu experimento vai dar super certo. Mas, cara, é de fato uma hipótese que tem contexto, que faz sentido para o negócio e que, se for validada, vai gerar um ótimo resultado. Se não for validada, você vai aprender muito bem sobre aquilo. Então, cara, se você entende quem que é teu usuário, qual que é o comportamento dele, em qual momento da rotina dele ele utiliza teu produto, como que ele conhece teu produto, eu tenho certeza que, juntar esses conhecimentos, você consegue gerar hipóteses qualificadas que vai ajudar em alavanca de aquisição, de ativação, de retenção, de engajamento. E aí eu vou além, até trazendo um exemplo. Tipo, aqui no The News, a gente gosta de ser bem obcecado pelo usuário, de entender qual que é a demanda que tá vindo a partir do momento que a gente já tem uma base consideravelmente grande. E foi, tipo, foi a partir das análises desses comportamentos, dessas demandas, que surgiu o The Business. Tipo, tá, eu tenho um pedaço da minha audiência querendo aprofundar em notícias de negócio. Querendo consumir mais sobre business. Estão clicando mais em matérias de negócio. Ok. Entendemos que existia ali uma oportunidade, uma certa demanda. Como que é esse mercado? Será que eu consigo criar um business aí em cima disso? Ter uma newsletter só sobre negócio, ter algo sustentável e gerar receita a ponto que gere impacto no grupo como um todo? Bom, entendemos que sim, tá, vamos testar. E aí criamos a nossa primeira hipótese de que fazia sentido ter uma newsletter de negócio. Tá, mas como que é o comportamento em relação ao consumo de conteúdo desses leitores quando o tema é negócios? Qual que é a abordagem que esse usuário gostaria? Foi fazendo esses questionamentos que a gente construiu o The Business. Hoje é uma newsletter que já ultrapassa a casa dos 300, 320 mil novos leitores. The Business, The Champs, mesma coisa. Poxa, uma parcela considerável de usuários estavam pedindo por conteúdo sobre esportes. Tudo bem, deixa eu fazer de novo todo esse racional que foi feito para construir o The Business. Faz sentido? Faz. Ok, criamos. E não são todas as demandas que a gente aceita dos usuários. Tem leitor pedindo newsletter todos os dias. Mas, cara, às vezes nem faz sentido pro nosso posicionamento, nem faz sentido pro nosso momento de negócio e não faz sentido para a estratégia que a gente quer e estruturou e quer construir. Mas, entendendo esses comportamentos, analisando nossos usuários, a gente construiu alguns produtos que hoje têm uma importância considerável na geração de receita do nosso grupo como um todo. Então, respondendo mais uma vez, eu acredito que é 100% atrelado à importância de você conhecer seu público com a melhoria da qualidade da geração das suas hipóteses.
Ou seja, não adianta você que está ouvindo esse episódio ir lá na The News e ficar pedindo newsletter. Não adianta. Apesar que só que eu vou ser a pessoa que vai pedir newsletter, que é newsletter de TV, de série, novelas, filmes.
Hã?
Já pensou?
Boa pauta, vou anotar aqui.
The News BBB, falando sobre BBB, olha só. Que... A Fazenda, né? Essas coisas. Reality shows, eu assinaria.
Já tem um usuário.
Um usuário tá garantido. Você que deu play, assinaria The News TV? The News Telinha? Nomes assim, idiotas. De newsletter de TV. Mas é TV, série, reality show, todas essas coisas. É interessante a sua resposta, porque eu fiquei pensando, né? Ok, 100%, legal, testes, é oportunidade de aprendizado. O entendimento do comportamento do usuário é 100% importante para growth. Ok, mas como que você avalia o sucesso de uma campanha ou de uma estratégia de growth? Quais métricas são mais importantes para você? Porque ativação tem métricas importantes, mas nem sempre o que é sucesso em aquisição é sucesso para growth. Nem sempre o que é sucesso em retenção é sucesso para growth.
Eu gosto de utilizar um framework para campanhas e para encher elas antes de iniciar qualquer tipo de teste. Porque o racional daqui é muito do... Se você não sabe qual que é o objetivo do porquê você está fazendo isso, como que você vai fazer de fato chegar a uma conclusão qualificada? Como é que você vai fazer uma avaliação assertiva? Tipo, você pode até fazer um teste aqui feito nas coxas e avaliar. Boa, meu teste foi validado, vou mudar aqui meu produto. Tá, mas a chance dessa análise ser enviesada é gigantesca. Porque você está decidindo que foi sucesso depois que o teste foi realizado. Então, eu gosto sempre de alinhar com o time em um documento tudo que está sendo avaliado. e eu sou bem chato nessa etapa. É, para mim, executar um teste, qualquer um pode fazer, na boa, vai. Hoje, se você olhar na internet como fazer um teste AB, tem milhares de ferramentas para isso. Mas a qualidade de um bom teste, de um bom experimento, está no input, está nesse questionamento inicial. Então, a gente deixa muito claro qual que é o impacto, antes de até do impacto, qual que é o objetivo dessa ação, qual que é o impacto que ela pode gerar, qual que é o resultado esperado e como que vai ser executado. Se essas quatro coisas não estiverem muito claras, a gente nem vai começar o teste. E segundo, é a partir da resposta dessas quatro perguntas que você vai entender se faz sentido ou não executar aquele teste naquele momento. Porque você vai começar a se questionar, tá, mas pô, tô fazendo um teste aqui, que minha meta é essa, e ela vai gerar esse objetivo e vai impactar X, mas eu tô buscando por Y, então não faz sentido. Então, esse input inicial, eu digo que é até mais importante do que a execução do experimento. Porque é frasezinha clichê, mas documentação e comunicação clara nessa etapa é a chave do sucesso para que você consiga gerar um experimento com qualidade. E, beleza, entendendo isso, eu sempre forço o time, depois que o experimento é feito, a fazer análise e tomar a decisão com base no que vai ser importante para o negócio. Do tipo, cara, a variante B gerou mais resultado que a variante A de forma significativa, ok, vamos entender qual vai ser o processo de implementação disso aqui no produto. Ah, a variante B não gerou o resultado esperado, a hipótese não foi validada. Faz sentido descartar essa hipótese de experimento ou faz sentido testar uma nova variante? É tipo, não seja apegado à tua hipótese, seja apegado ao problema que você está resolvendo. Então, eu sempre forço o time a fazer esse questionamento, porque analisar teste AB, analisar teste experimentos, necessita de uma boa cautela nessa etapa. Tipo, primeira coisa, se você olhar para um número de métricas simultâneas, você corre o risco de fazer, tem um termo que os estatísticos chamam de correlações espúrias, do tipo, cara, você fez um teste X, acompanhou um milhão de métrica e você vai fazer uma correlação ali, dizendo que uma métrica que às vezes, tipo, se você for olhar de forma racional, ela não impactou nesse resultado, mas você acredita que ela impactou e você vai gerar a conclusão por causa disso. Então, é por isso que responder aquelas quatro perguntas é importante nessa primeira etapa. Segunda coisa, se você estiver fazendo um teste sobre uma amostra, que é um grupo pequeno, e um comportamento de um único usuário dessa amostra conseguir influenciar o todo, ou seja, você fazer análise pela média só, você pode estar gerando uma conclusão enviesada, uma conclusão errada. Então, de novo, é não olhar só para a média e ter todo esse cuidado quando você está trabalhando com grupos que usuários... pequenos grupos de usuários podem incentivar esse comportamento para cima ou para baixo. E um terceiro cuidado é muito de garantir que esse experimento foi realizado com as amostras corretas, com a taxa de confiança estatística. Então, esses são os três cuidados que eu sempre deixo claro para o meu time e sempre falando, galera, façam essas análises e faça com base em negócio. Tipo, não é a minha hipótese que eu coloquei e eu gostaria muito que fosse ela que tivesse dado bom, ok. Mas, cara, pra visão de negócio, qual que é a hipótese que deu bom ou não? E você percebeu que eu não falei nenhuma métrica? Tipo, foi proposital. Porque a métrica de sucesso, ela vai variar conforme o tipo de negócio, conforme a área que tá executando, conforme a etapa do funil que você está executando. Então, eu, Hugo, prefiro que você foque agora nesses princípios, nessa tese, nesse conceito, porque se você aplicar toda essa etapa, responder essas quatro perguntas, você mesmo vai encontrar qual que é a métrica-chave do sucesso para o experimento. Então, tipo, eu digo que até com uma certa facilidade, vai evitar com que você... Pô, entenda que, cara, não é essa métrica aqui. Ela até é correlacionada, mas não é essa métrica principal do experimento, é essa aqui, sabe? Então é primeiro focar nesse racional, nesse conceito como um todo, e só depois se preocupar com a métrica.
Sabemos bastante sobre o growth agora. Acho que a gente, se a pessoa está ouvindo de forma atenta, já pode, após ouvir esse episódio, colocar lá no LinkedIn, né, que é especialista em growth, porque já aprendeu o que é ser growth. O que é growth?
Não faz isso, tá?
Não faz isso.
Pelo amor de Deus.
Porque a gente aprendeu aqui o que é growthar. Hã? Não sei se existe esse termo, mas tá aqui. Dito isto, a gente vai agora para a parte mais polêmica do episódio, que é: as newsletters estão matando os portais de notícias e de informação? Por quê? Porque tem portal por aí. Longe de mim ficar acusando. Longe. Quem sou eu? Olha só. Quem sou eu? Mas supostamente tem portais copiando a linguagem da The News. Hã? Ou é uma pura coincidência? Mas eu não acredito em coincidências, não? Faz sentido? As newsletters são a evolução dos portais? Ou não? Nada a ver. Ou é a evolução dos jornais impressos?
Eu acredito que o crescimento de um não vai matar o outro, e são até complementares na jornada do usuário, assim. Se a gente entende o objetivo de cada produto desse portal, o que eu acredito é que talvez o consumidor mude de um produto para o outro. Ou seja, o que eu vejo que cada vez mais está acontecendo é portal, tem um consumidor ali que quer ver break news, sabe? Notícias em tempo real. Mas se a gente até olhar o contexto da evolução da internet, do comportamento que esses usuários estão passando, você vê que está todo mundo reclamando de excesso de notícia, excesso de informação. E newsletter, as que são bem feitas, tá? Não são todas, servem como meio de curadoria. O jargão do The News é isso. Tudo que você precisa para começar o dia bem informado. Ou seja, cara, não precisa entrar em todos esses portais. Só ler o The News às 6h06, acompanhado do seu café coado sem açúcar, que você vai começar o dia bem informado. Um não mata o outro. O que eu acredito que um pode potencializar o outro, na verdade. Então é uma troca de tráfego muito grande. E sobre tipo, portais copiarem o jeito do The News, enfim, cara, é mais um pela uma ótica de, pô, felicidade, acho que a gente tá fazendo algum trabalho de forma considerável e que tá impactando algumas pessoas aí pelo Brasil.
Uma das métricas de sucesso de um criador de conteúdo é quando alguém copia linguagem, conteúdo, algo. O Partigurus passa por isso. Às vezes. Não quero aqui levantar essa questão, mas a gente já passou por isso algumas vezes, copiar até nosso slogan, que absurdo. Enfim, olha que coisa legal esse episódio. A gente aprendeu o que é growth, como que funciona a mentalidade de growth, como que é a mentalidade por trás dos testes e experimentos, como que funciona na maior newsletter da América Latina, growth. Entendemos que newsletter deve ser um complemento para os portais de notícia, porque um se alimenta do outro, né? Ué, pode ser que um portal use a newsletter para fazer um resumo das notícias do dia anterior. Olha só. Mas, enfim. E agora, eu quero saber do Hugo dicas para quem está iniciando na área de growth. Por quê? Não basta ouvir esse episódio e colocar lá especialista em growth. O que o Hugo Vasconcelos, lá na sua casa, menininho Hugo, garoto Hugo, que acordava, fazia o café sem açúcar, sentava na mesa. O que ele lia, o que ele fazia, quais eram os cursos que você indica aí pra galera que tá iniciando em grupo?
Eu vou só pedir espaço pra só fazer um ajuste ali na sua pergunta, do tipo, que eu acho que deixa mais amplo ainda e fazer com que mais pessoas possam aplicar esse conceito. Então, são dicas para quem está querendo aplicar essa metodologia, esse conceito, e não quem tá trabalhando na área de growth. E eu acho que a primeira coisa é, não complica a sua vida. Tipo, é muito tentador querer fazer testes complexos que você olha e fala, caramba, eu vou melhorar em 200% essa métrica aqui, vou bater a meta do quarto e uhul, bônus no bolso. Cara, tipo, é muito tentador. E principalmente para quem tá começando, é um balde de água fria. Eu já fiz muitos lá no início de querer fazer testes ultra complexos que demandava de 2, 3, 4 pessoas para fazer com que esse experimento fosse pro ar, sabe? Então é, não complique a sua vida e principalmente em algumas empresas que têm uma estrutura mais robusta, sabe? Que você não consegue andar entre uma área e outra. E aí esse é o primeiro passo. Entendendo isso, comece pelo básico. Faz aquele teste simples, iniciando, para você entender o conceito, entender o que é growth. Tenta melhorar ali 0,5% da métrica que você está olhando. Já vai ser um puta de um início. Depois, com experiência, entendendo como que gerar boas hipóteses, entendendo como analisar, de fato, esses experimentos, aí você vai conseguir, talvez, aplicar testes mais complexos. Eu, Hugo, até hoje, fujo de teste complexo. Eu sigo uma lógica de priorização que eu busco pelo experimento que vai me gerar o maior resultado com base no esforço que eu estou aplicando, e não o contrário. Então, para mim, essa é a primeira coisa. E segundo ponto, tenha claro que você vai errar mais do que acertar. Não é um conceito que tem glamour. Tipo, as pessoas de fora olham isso. Caramba, ele é um profissional de growth. Uau, esse cara é um gênio. Não, você erra mais do que você acerta. São poucos os experimentos que vão gerar ali uma melhoria de mais de 10%. São a soma desses pequenos resultados que vão fazer você atingir um grande resultado. E sempre tem em mente aquilo que eu falei lá no meio do podcast, que experimento, ele tem uma hipótese que não é validada, não é um experimento que falha. Cada experimento que a hipótese não é validada é mais uma oportunidade de aprender. E sobre coisas mais práticas, se a turma quiser hoje, pô, o que é que eu faço? Eu acho que o livro do Chanelis, que é o Growth Hack, é um bom começo. Ele é um bom primeiro passo para quem está querendo iniciar. Tem vários a turma da Reford com o Brian Bell é muito bom também. Então, seriam esses os primeiros passos, assim.
O template que você falou, o framework lá de testes, é aquele que você compartilhou no LinkedIn?
É isso, tá dentro daquele artigo Haja Como Cientista.
Podemos compartilhar?
Claro, claro, fica à vontade.
Então o link tá na descrição, né? O Hugo autorizou, o link tá na descrição do template de testes que ele usa lá na The News. Né? Olha só, quem sabe, né? Olha só. Alô, portais, olha aí. não querendo falar. Hugo, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma baita de uma conversa, uma aula em formato de podcast. Espero que você tenha gostado. Gostou?
Demais, agradeço o convite e sempre que precisar pode chamar aí que a gente volta.
Olha só, olha o Hugo. É lógico que o Hugo volta. O Hugo tem, já passei aqui a senha da fechadura digital do PG para ele. Ele vem aqui, digita, entra, grava quando quiser, na hora que quiser, sobre o que quiser. tá aqui, é nosso. Então, Hugo, muito obrigado. Você que deu play, siga o Hugo, conecte com o Hugo no LinkedIn, você que é de produto principalmente, se conecte com o Hugo no LinkedIn, manda lá The News.
Boa, e quem quiser trocar uma ideia e levantar a mão, super acessível lá pra conversar também.
Olha só, manda mensagem lá The News ou manda caneca. Só isso, manda caneca e se conecta com ele, chama ele pra bater um papo e peço pra você que tem uma influência na empresa onde você trabalha, que tem aquelas ações de chamar pessoas de fora para conversar, Hugo Vasconcelos, hein? Chame Hugo para ir na sua empresa, para ele falar sobre growth, para ele compartilhar mais do que ele tem feito e vivido nessa área. Tá bom? É isso. Espero vocês na próxima semana. Beijo, tchau, fui.